O editor, puxa aquela swingueira. Me traga um balde d'água que está começando agora mais um episódio do Futebol com Pimenta, a resenha esportiva mais quente de toda a podosfera baiana. E hoje, episódio de número 47, vamos falar do Bahia. Temos aí tanto o pré-jogo de Bahia e Melgar, né, o segundo jogo aí da Sul-Americana, tanto o pós-jogo de Bahia e Santos. Mas antes, vamos aí apresentar essa minha bancada virtual maravilhosa, começar com ele que come polêmica com farinha. Fala, Thiago.
Oi, Lucas, mas eu acho que você errou aí. Bahia e Melgar, Bahia e Santos. Bahia e Melgar a gente já fez.
É o retorno,
foi,
né?
Bahia e Melgar a gente fez, pô, foi o que Arthur esqueceu de postar.
É, mas no fez. Caso é o pré-jogo,
não,
né?
Não, pô, pré-jogo, velho, vocês estão loucos.
Vocês estão bêbados, velho, porra.
Bahia e Melgar de novo.
Só porque é feriado, vocês beberam muito ontem, foi, velho.
Não, mas
porra,
é
isso aí,
velho. Não, o Lucas falou na sequência errada.
Lucas, eu falei na sequência errada.
Falei invertido, não falei na sequência errada.
Aí você inverte meu cérebro.
Pois é. Primeiro sobre Bahia e Melgar e depois Bahia e Santos.
Exatamente.
Isso só mostra que vocês só sabem andar no padrão, porra.
E não estão prestando atenção, porque se eu falo pré-jogo de Bahia e Melgar primeiro, mas continua sendo um pré-jogo, tá valendo. Segue o jogo, não é falta não. Entendeu?
O VAR anulou aqui, hein?
Alô,
Só quando o Lucas fechou aqui, eu pensei que ele ia tocar uma gaita, porra.
Se o ouvinte nesse momento aí. Como é que fala? O audiente, né? Se o ouvinte não tá entendendo aí, é porque pela primeira vez estamos gravando de vídeo, né? Pra facilitar nossa comunicação. Então, vai ser diferenciado dessa vez. Mas, voltando aí, Thiago, muito boa noite.
Boa noite, Luquinhas.
Partir agora aqui para o consagrado futebol. Fala, João.
Boa noite, meus queridos.
Ele que é a verdade em forma de comentários. Chama, meninos.
Boa noite, galera. Vamos junto.
E a técnica na voz. Fala, Renan.
Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês.
De início de conversa, né? Bahia e Santos, esse jogo que aconteceu domingo, dia 1º de novembro, lá na Vila Belmiro. O jogo começou com um ritmo muito bom, um primeiro tempo de muitos lances. Só que eu acho que o que diferenciou nessa partida foi como os times aproveitaram as chances, né? Então a gente teve um Santos muito mais eficiente, né? E um Bahia que criou bastante, mas acabou perdendo diversos lances. Começou bem cedo os gols, né? Com 9 minutos o Santos aproveitou e já converteu o primeiro com o chute de Madison. Quero fazer uma pergunta sobre o que é que vocês acharam da marcação de Capixaba, tá? Eu achei que Capixaba ele meio que tenta escorar Madison ao invés de avançar na bola para tentar tirar ela. Queria que vocês comentassem isso quando possível. E logo na sequência, quase que o Bahia empata. Foi um lance de dois tempos, né? Primeiro, um chute mais de fora da área, com um rebote que Gilberto chutou muito bem. Gilberto, eu acho que foi bastante infeliz aí nesse jogo, porque ele criou muito, teve muitas oportunidades bacanas, mas foi parado aí, seja pelo goleiro ou por qualquer infelicidade aí do destino, né? Então, nesse lance, inclusive, o goleiro João Paulo fez as duas defesas com destaque para essa segunda, que foi um chute de Gilberto, que foi uma defesaça. O segundo gol ele já veio com os 25, né, do primeiro tempo, em uma jogada bem trabalhada dentro da área do Bahia, que após rebote de Douglas, Marinho, que é vice-artilheiro da competição, com 12 gols atrás apenas de Galhardo, diminuiu. Diminuiu não, né? Aumentou. Aos 27, o Bahia diminuiu, né, com o Daniel, e um escanteio de Nino. Escanteio bem característico de Nino, né? Aquele que ele vai voando até o final, até onde não dá mais, e cruza sem mal olhar direito. Mas deu sorte. Daniel tava ali preparado para colocar dentro do gol. E depois ele vai cambaleando ou não para dar uma checada no perfume do goleiro João Paulo, porque foi sem sentido naquele momento que ele se joga em cima do goleiro. Até agora eu não entendi.
Ele queria dar um abraço, pô.
Eu não entendi. Mendes falou tava que ele
carente,
queria agradecer.
Ele tava carente.
Mendes falou que ele queria agradecer aí. Mas,
era dia de Todos os Santos. Então, algum santinho, algum Gasparzinho é. Chegou ali, deu um empurrãozinho nele e caiu em cima do goleiro.
Rapaz, não entendi nada, mas beleza. Cada um com seu equilíbrio, né, velho? O cara ficou emocionado e aí já fui. Aos 36, exatamente ainda no primeiro tempo, aos 36, veio o lance que definiu o placar, né? Foi uma cobrança de falta aí de Jobson e o terceiro gol do Peixe com uma assistência, acho que uma assistência bem fácil aí de Marinho, né? O Marinho apenas colocou o pé na bola e já foi a assistência dele. E por quase o próprio Jobson, um minuto depois de marcar o gol, quase que marca contra, né? Mas infelizmente o Bahia não estava dando tanta sorte assim. E o primeiro tempo finalizou com 6 finalizações do Santos, sendo 3 gols e 12 chutes ao gol do Bahia, sendo apenas um convertido, né? O segundo tempo ele também prometia, começou quente, Gilberto com um lance individual, Marinho na sequência de falta, com a boa defesa de Friedrich, que logo em seguida foi bem exigido também, mas o Bahia não conseguiu converter nenhum outro lance, ainda teve o lance de Daniel, né, depois de um vacilo aí de João Paulo, que ele tentou cortar o goleiro e chutar, mas a bola parou na trave. Primeiro tempo quente, segundo tempo mais tranquilo. Mendes, qual foi aí sua visão desse jogo aí contra o Santos?
Bom, Lucas, você já fez um resumo interessante do que foi a partida. Acho que, para resumir tudo, foi uma partida muito boa de se assistir para quem não torce pro Bahia. Porque foi um jogo de muitas oportunidades. 4 gols na partida, 2 bolas na trave, 30 finalizações no jogo, sendo 21 do Bahia. Então foi um jogo muito movimentado, de muitas oportunidades. E quem teve a pontaria mais ajustada na partida saiu com o resultado.
Renan, sofreu ou gostou da partida?
Só vou discordar aí de Mendes em relação que, na verdade, perdeu quem errou menos, né? E para mim, os 3 gols que o Bahia tomou foram 3 erros da zaga do Bahia. 2 erros de Douglas, né, e 1 erro da zaga em conjunto. E a cereja do bolo foi Capixaba, né, que ficou ali esperando não sei o quê.
Também não entendi, né, não.
Acho que ficou esperando a lei do ex valer pro Bahia, né, e Madison foi lá e fez o gol. Mas foi uma partida, assim, muito movimentada, né, como você falou. Muita chance para os dois lados. Eu acho que o placar de 3-1, quantidade de gols reflete o que foi a partida, mas eu acho que não é justo o placar ter sido 3-1 para o Santos, né? Acho que se fosse um 3-2, um 4-3, algo assim para os dois lados, seria mais justo, porque o Bahia criou também, teve oportunidade, botou 2 bolas na trave, né? Só que era dia de Todos os Santos, né? Então só podia dar o Santos. Então, foi isso que aconteceu.
Muito bem. Thiago, era óbvio o Marinho marcar nessa partida?
Sim, sim. Marinho marca em qualquer time aí. Marinho é jogador já de outro nível. Ainda mais no Bahia, né? Lógico que Marinho ia marcar. Mas foi um jogo gostoso mesmo de se assistir, como o Mendes falou. Que o que faltou... questão mais foi sorte. Que... o Santos teve, né, que eu discordo de Renan, assim, quando ele falou que os 3 gols do Santos foram de erros de marcação, foram erros, eu considero 2 erros, um de Douglas e o erro que foi de toda a zaga junto a Júnior Capixaba. Mas o Bahia merecia ter feito mais gols, faltou sorte e pontaria, o Bahia errou muito nessa partida.
Eu concordo aí com o Thiago, acho que foram 2, apesar do rebote de Douglas, né, ter gerado o gol de Marinho, mas eu não sei se foi exatamente a culpa dele, assim, né?
Não, assim, mas... ele assumiu o erro, né?
Douglas. Mas foi no gol de Jobson, não foi no gol de Marinho.
Sim, ele assumiu o erro, eu tô falando dos 2 erros aí não. Que comentaram.
Não, eu tava falando do gol de...
Pra mim, no gol de Jobson...
O de Jobson foi de capixaba.
O Douglas tava dançando.
Não, mas ali foi falha no segundo gol, falta. No gol de Marinho. Né, logo na origem do lance, né? Tem um cruzamento na área, né, fechado. E Douglas sai muito mal. Eu acho que ele ficou na indecisão de esperar a bola que cai encaixar, de sair pra abafar logo. Né, não entendi o que ele fez. Ele acabou espalmando mal a bola. Né, e caiu no pé do Santos, e o Santos foi lá, foi rápido ali na troca de passe dentro da área do Bahia e fez o gol. No gol em si não foi falha dele, mas a origem do lance pra mim foi falha dele.
Perfeito. João?
É, não, como vocês comentaram aí, o jogo foi... chegou até a ser equilibrado, só que o Santos conseguiu aproveitar as oportunidades que teve, né? Principalmente com o Marinho inspirado, né? Ele, esse cara, o que ele tá jogando é um absurdo, né? Ele e Galhardo aí estão sendo os destaques realmente do Campeonato Brasileiro. E pela boa fase que ele vem tendo, quando a bola cai no pé dele, ele faz o gol, né? Mas o time do Bahia jogou bem, teve os vacilos aí, como já comentados. Podia ter aproveitado melhor as chances... Mas acho que o primeiro tempo até foi mais equilibrado do que o segundo. Acho que no segundo tempo, não sei se pelo Bahia estar precisando do resultado, o Santos ter ficado com contra-ataque, digamos assim, o time do Bahia conseguiu até boas chances. Acho que foi no segundo tempo que teve a bola na trave, não foi?
Teve nos dois tempos, só que a do primeiro tempo foi uma bola na trave do Jobson. Que, né,
não,
que
eu tô falando do Bahia. A bola na
do
trave
Bahia
do Bahia
foi no segundo, né? de Daniel.
Mas as duas bolas na trave foram do Bahia. No primeiro tempo foi o toque de Jobson que ia ser gol contra.
Isso.
Não, eu sei, mas tô falando do lance
criado
aí,
pelo
Bahia, entendeu?
Sim.
Jobson queria retribuir o presente de Douglas.
E eu acho que foi muito por causa desse espaço que o Santos terminou deixando, por ter a vantagem que o Bahia conseguiu um pouco mais de espaço no segundo tempo, mas picou também no ataque, né? Na hora de fazer o gol.
Rapaz, eu queria fazer uma pergunta aqui. Deixar primeiro um comentário e terminar com uma pergunta. O Santos fez 1-0, dois minutos depois o Bahia teve aquela chance que Elber chutou, João Paulo pegou e Gilberto perdeu. O Santos fez o segundo... Um minuto e meio depois, Daniel fez o gol de diminuir o placar. E aí, logo depois do terceiro gol do Santos, dois minutos depois, o Bahia teve essa bola na trave. Renan, o Bahia só acorda depois que toma um gol?
Ah, tem sido assim em todos os jogos, né? É sempre assim, o Bahia ainda tá com esse estigma de time reativo, né? Espera acontecer pra correr atrás. Só que existe uma diferença entre o time reativo desse ano e o time reativo do ano passado, do primeiro turno. Né? O time reativo do primeiro turno, do ano passado, era bom defensivamente. Né? Então o Bahia conseguia se segurar e sair no contra-ataque. Hoje, o Bahia tenta se segurar e não consegue, porque ou um jogo é falha de Juninho, ou um jogo é falha de Capixaba, ou outro jogo é falha de Nino, outro jogo é falha de Hernando. A gente nunca tem uma regularidade na zaga. Né? E o Mano proposta... Menezes, como ele falou, veio pra isso.
Exato.
Né? Isso que e assim, que ele falou que é o cara certo pra isso. Né? Então, ao meu ver, o Mano Menezes não tá cumprindo com o que prometeu, né? Quando chegou. A zaga, pra mim, ainda continua instável. É né? Um jogo bom, um jogo ruim, né? Um cara que destoa. Né? Então, isso aí precisa ser ajustado ou com reforços ou de alguma forma.
Uma estatística pra... concordar com o que você está falando, o Bahia tem 18 jogos na Série A, 9 foram com comando de Mano e 9 foram entre Roger e
Prats.
O interino, esqueci o nome dele, Claudinho Prats. Isso. Dos 9 jogos com Roger e Prats, o time tomou 15 gols e nos 9 jogos com Mano foram 13 gols sofridos. Então a diferença de um treinador que se diz especialista em montar defesa diminuiu apenas 2 gols. Então é algo que tá pecando muito ainda. Infelizmente, defesa muito vazada cai.
Uma coisa que eu venho percebendo também no Bahia
é que
em algumas partidas, mesmo que a defesa vá bem, acaba sofrendo alguma falha individual de algum jogador em especial. Que depois que o Mano entrou, a defesa no conjunto, até eu tô vendo ela um pouco melhor postada em campo. Mas às vezes fica a mercê de um jogador específico que vai mudando em cada partida. Porque o problema já não tá mais no esquema, e sim nas peças que tem.
Se a gente for avaliar os jogadores que o Bahia tem hoje, Capixaba não se firmou em nenhum time. Não se firmou no Corinthians, quando ele saiu daqui. Não se firmou no Grêmio. E não vem se firmando também no Bahia no retorno. A única vez que Capixaba foi regular, na maioria das partidas, foi logo quando começou no Bahia, né? Que despontou. Juninho, um zagueiro, mesma coisa. Jogou no Palmeiras, não foi bem, não teve regularidade. Foi emprestado para o Atlético Mineiro, não teve regularidade. No Bahia, o ano passado foi quando ele teve o auge, mas esse ano tá mal desde o início do ano. Né? E assim, a última vez que Juninho realmente esteve bem foi no, quando ele começou a carreira no Curitiba, né? Então, o Bahia tem jogadores aí que não, que ao decorrer da carreira deles não apresentam regularidade de anos em anos. Jogam bem um semestre, jogam bem um ano específico, e vivem de momentos durante o campeonato.
Elias é outro, né? Não sei se você falou aí agora, mas Elias é outro.
Não, que ele tá falando Elias especificamente é da defesa, né?
Elias só
tem
só
é um jogador, né?
Mesmo no Corinthians. Elias tá jogando com o nome.
E assim, Renan, além disso, tem nomes que acumulam rebaixamentos no seu currículo, como Nino Paraíba, Douglas, que caiu com o Avaí, apesar de tava emprestado pelo Corinthians. Mas eu acho que isso acaba pesando no psicológico dos jogadores.
É, mentalidade de vencedor, né? É o que, inclusive, é um dos discursos, né, de Bellintani no início do ano, que o clube quer coisas grandes, né, quer conquistar coisas grandes. Então, quem quer conquistar coisa grande tem que pensar grande, tem que almejar coisa grande. Então, é para isso que a gente tem um Rodriguinho, né, é para isso que a gente tem um Gilberto, até o Elias, né, que é campeão brasileiro e tudo mais. Só que tem muitos jogadores no elenco que, infelizmente, nunca chegaram a disputar um título brasileiro, um título de Copa do Brasil, né? E, infelizmente, a carreira desses jogadores são mais marcadas por eliminações e derrotas do que vitórias e campeonatos ganhos, né? Troféus.
Títulos, né?
Já tem retorno, data de retorno aí do jogador Rodriguinho?
Já tá treinando normalmente. Acredito que pode voltar nesse jogo de quinta-feira.
Glória ao Pai. Pode dar uma estruturada ali naquele centro. Agora vai ser não de precisa, novo não. Aquela discussão, né? De Daniel e de Rodriguinho. Daniel voltando provavelmente a entrar no segundo tempo, não é isso?
Tira Gilberto essa porra, tá numa fase horrível.
Eu acho que tem espaço pros dois, né? Eu acho que o Bahia tem que mudar a forma de jogar. Não jogar tão aberto como vem jogando com dois pontas, né? E fazer um 4-4-2, um 4-5-1, não sei. Alguma forma de encaixar Rodriguinho junto com o Daniel nesse meio. Acho que funciona.
Eu acho que dá até pra fazer como o Mendes falou, né? Tira Gilberto, bota Rodriguinho de falso 9, deixa os dois pontas abertos mesmo e tenta jogar.
Mas não é por nada não. Essa partida contra o Santos, Gilberto não fez o que tinha que fazer como um centroavante, mas assim, ele não jogou tão mal assim, não jogou?
Mas eu também não achei Gilberto...
Não pode comparar com o Gilberto do ano passado, aí você...
Não tô comparando, não tô falando mais pra o que ele é incumbido de fazer em campo.
Claro, aí é complicado.
Quer fazer gol, Gilberto, pra mim, nota zero, velho. Como é que ele perde o gol daquele?
Mas você acha que...
João Paulo, gol aberto, ele perde o gol daquele, meu amigo. Não tem condição de perder um gol daquele, não.
Se tirar o Ceará, Saldanha seria melhor?
Rapaz, eu daria uma sequência de jogos pra Saldanha. Rapaz, Saldanha, pelo menos, quando entrou, fez gols, alguns gols, e tem mostrado mais raça, mais vontade do que Gilberto.
Vontade, eu acho que sim, pelo fato dele ser novo, né, querer mostrar serviço, isso aí realmente traz um quê a mais, né? Vamos ver aí o que é que vai acontecer. Tomara que o Rodriguinho volte pra gente começar a analisar o Bahia talvez de uma maneira diferente e começar a falar de outras peças. A gente tá reclamando de todos os setores, É, a gente às vezes só alivia mais ali pro meio ofensivo, né? Mas a volância a gente reclama, a defesa a gente reclama, o ataque a gente reclama. Vamos ver se estrutura o meio de campo pra gente focar em outras coisas. E inclusive ver se vem uma boa fase aí de Frederich também pra segurar tudo que passar ali, né? Pra não passar, no caso, né?
Rapaz, falando em peças, tá um momento complicado, né? Porque fez sim, vai bem num jogo, e aí a gente pede pra ele ter chance como titular. Aí ele vai como titular, joga mal. Rossi sai do banco e joga bem. Aí a gente vai querer Rossi titular no próximo jogo, aí Rossi vai jogar mal.
Mas eu acho que então... Rossi é de segundo tempo, né, não, Mendes?
Ah, é. Eu também acho que Rossi é o jogador mais útil no segundo tempo. O problema é achar esse titular, né? Já que Elber também enxerga como jogador de segundo tempo. Clayson, até agora, é muito altos e baixos.
Todo time é de segundo tempo. Daniel é de segundo tempo, Rossi é de segundo tempo, Elber é de segundo tempo.
Então pega os meninos da divisão de base, bota pra jogar e em segundo tempo bota todo mundo aí.
Que divisão de base?
O Bahia tem um tal de uma Adama Traoré na base aí, que eu esqueci o nome do menino. Mendes deve saber. Botaram o apelido dele de Adama Traoré, que ele tem um cabelo igual de Adama Traoré, todo parrudo, truncudo. Bota esse cara pra jogar, rapaz. O bicho tá matando a pau na divisão de base.
Rapaz, esse cara não é Caicedo, não?
Aí não.
Rapaz, o Santos botou no segundo tempo um jogador, um menino de 15 anos de idade, pô, pra jogar contra o Bahia.
Pô, tá de sacanagem, né? O Santos não, é um jogador da base todo dia, pô.
Não, mas Lucas tá certo. Mas 15 anos de idade, pô. 15 anos de idade.
Esse é um problema que eu vejo muito nos times daqui da Bahia, que seguram muito os jogadores da base, ficam com muito medo de lançar. Ficam com medo, a torcida vai queimar. E às vezes acaba nem a torcida queimando, o próprio clube queima esse jogador por estar segurando muito ele e cria... E cria mais expectativas ainda na torcida do que lançar o jogador mais cedo.
É uma coisa que eu concordo muito e sempre falei que se Neymar jogasse na base do Bahia, ele nunca ia estar onde ele está hoje.
Neymar ia subir só com 21 anos.
É, exatamente. Ia segurar até uns 21 anos, daqui pra lá ele já perdia a cabeça e tava fora.
É, tem muito disso também, né? Tem muito disso. Agora... Com esse resultado aí...
Pera aí, Lucas, só acrescentando, aí saiu uma pesquisa...
Fique à vontade.
Não, me deixa à vontade. Mas só acrescentando aí, saiu uma pesquisa agora recentemente dos times que mais revelaram jogadores, que mais utilizaram jogadores da base de 2015 a 2020.
No primeiro turno.
De 2015 a 2020. De 2015 a 2020, quem mais usou... jogadores da base foi o Santos, né, normal, já tem tradição nisso. Aí o Bahia ficou, se eu não me engano, em 17º do Brasil. E assim, é comprovado, o Santos é uma prova disso, é comprovado que se você usar os caras da base da forma certa, seja com 15, seja com 16, 17, com 21... Mas você saber trabalhar o cara certo na base, ter toda a estrutura, como o Bahia tem agora, aquele CT novo Evaristo de Macedo, que tá coisa de primeiro mundo, né? E saber trabalhar isso, pô, bota os meninos pra jogar, pô, qual é o problema? Só porque os meninos não têm idade? A idade define alguma coisa? Neymar começou a jogar no profissional, tinha 16 anos, pô.
Os times baianos gostam muito de lançar apenas quando tá já na fogueira, quando não tem mais um jogador. Recentemente mesmo o Vitória prestou dois zagueiros, um pro Corinthians e outro pro Palmeiras, e nossa zaga tá aí à mercê do inferno.
Aí. Do inferno o quê, rapaz? Para eles.
Mendes.
Não, pô, só ia trazer a estatística que Renan falou aí de time jogando, usando a divisão de base. Eu vi hoje uma estatística que mostrou os times que usaram jogadores da base no primeiro turno da Série A. Sabe quem foi o primeiro time nessa lista? Vocês têm algum chute?
Eu tenho.
Pode chutar.
Atlético Goianiense.
Eu tenho. Goiás.
Eu tenho Bragantino. João.
Thiago.
Atlético Paranaense.
Sabe quem foi? Flamengo. um dos líderes do Campeonato Brasileiro, o time mais rico do Brasil, é o time que mais usou a base no primeiro turno.
É mesmo que teve um menino mesmo.
Mas aí tem um porém. Assim,
é mesmo, eu esqueci, foi, teve um caso, COVID, né, de Covid, é, quase não, todos os jogadores.
É, tem esse porém aí.
Teve isso, essa questão,
e aí Natan e Ogumora assumiram a titularidade, né?
Exatamente, mas justamente isso, é um time extremamente rico, mas a base tá ali, tá suprindo e tá tendo opções excelentes pro time titular.
É isso, eu digo, coisa, falta oportunidade, pô. Oportunidade, é. O Flamengo deu oportunidade pro menino jogar e os meninos destruíram. É, o isso, cara que veio da sorte...
Essa Thiago. Oportunidade que o Flamengo deu não foi uma oportunidade que eles quiseram dar. Deram, sorte. Porque botaram, já jogaram na fogueira. E os jogadores se destacaram. É diferente do que o Santos vem, sim, fazendo. O Santos dá oportunidade pro, porque sabe que o jovem lá, ele vai entrar bem. Não é porque tá precisando, é por opção. O Atlético Mineiro tá aí com um jogador de 16 anos, véio. Acho que é 16 anos. Também por opção.
Qual?
Não é porque necessita do jogador. Pera, o nome dele fugiu, peraí.
Tem casos e casos também, Thiago, porque o João Paulo, goleiro do Santos, também é da base e surgiu aí por necessidade, né? Ele era o quarto goleiro do time, Everson entrou na justiça, Vladimir se machucou, o reserva foi suspenso e ele entrou no time e virou titular.
E nesse caso do Flamengo, por exemplo, o Hugo Moura, se você for perguntar pra qualquer flamenguista aí, se duvidar, ninguém mais quer Diego Alves no gol, não. O cara tão com feliz certeza. Demais com o Gomorra. E o não, que o menino tá pegando também é foda, velho. Tá agarrando pra caralho.
Saiu de quarto goleiro pra disputar a vaga de titular.
Imagina,
o Atlético Mineiro é Savinho. Foi lançado, sim, pro São Paulo e já como titular, 16 anos.
Acho que é ponta direita, né? De vez em quando, isso, eu vi uns jogos dele.
Trazendo um último exemplo aqui.
Vocês estão cheios de dados de trazer. É a webcam, tá deixando todo mundo empolgado.
Na webcam eu no computador, né? Como eu tô gravando no notebook aqui, é mais fácil pra eu procurar as coisas e tal. Então, trazendo aqui um último dado do Bahia em si. Né? 2017, o plantel do Bahia tinha Armeiro de lateral esquerdo e Matheus Reis. Né, Matheus Reis acho que foi comprado de outro time, não me lembro, que era para ser o reserva. Capixaba subiu nesse ano. E Capixaba era o terceiro jogador para a lateral esquerda. Armeiro não foi bem, foi o que começou o ano. Né, não foi bem. Matheus Reis, quando entrou também, não deu caldo nenhum. E Capixaba, do meio para o final do ano, pegou a titularidade. Então, o que faltou ali naquele momento, que foi, o que falta hoje no momento, né? E o que teve nessa ocasião foi a oportunidade, né? E aí Capixaba se destacou e foi pro Corinthians. Então, acho que é isso que falta no Bahia, dar mais oportunidade pros meninos, mas não dessa forma do tipo, porque jogador tal não tá bem, a terceira opção não tá bem, a quarta opção não tá bem, bota o menino da base pra jogar. Porque aí é muita pressão pra cima do cara. A sorte foi que Capixaba conseguiu lidar com isso tranquilamente, né? E conseguiu render bom dinheirinho aí pro Bahia.
Com certeza, você tá sendo escalado.
Jogadores que conseguem se manter com essa pressão. Um exemplo também aqui de outro time baiano foi Lucas Ribeiro no Vitória, em 2018. O Vitória tava horrível, com a zaga pior do que a atual.
Lucas Ribeiro bem demais.
Lucas Ribeiro entrou, quando o Carpegiani assumiu, viu os jogos dele pelo Sub-20, colocou logo ele no time principal e ele se destacou e depois foi a maior venda do time nordestino.
Ganhou o mundo.
Pois é, agora com essa situação aí desse resultado do Bahia, complicou mais um pouquinho a situação, e o Bahia, ele já está com a pontuação do Z4, né? O Bahia está em 15º colocado com 19 pontos, que é a mesma pontuação que se segue até o 18º colocado. Então, na sequência, né, 16º Vasco, Curitiba, 17º e 18º Bragantino, todos aí com 19 pontos, tá? 19º.
Vale lembrar rapidinho, Lucas, que o partidas. Vasco tem dois jogos a menos.
Isso.
Bahia tem um jogo a menos.
Um jogo,
e o Atlético, isso, Paranaense tem um jogo a menos.
Perfeito. E o Goiás, que tem dois jogos a menos aí, fechando o Z4, tá? Mas não deixa de ser uma situação complicada pro Bahia, Até porque tem vários outros jogos que também. Vários outros times que também estão com jogos a menos, né? Que pode acabar mantendo tudo da maneira que está, tá? Vamos de melhor e pior em campo. Pimenta malagueta e pimenta de cheiro. Alguém quer começar?
Rapaz, eu posso começar. Porque pra mim não tem dificuldade nenhuma em eleger os dois. O melhor em campo pra mim foi Daniel. Foi o cara que fez o gol, foi o cara que criou. Teve aquela oportunidade na trave e infelizmente perdeu. E o pior em campo pra mim foi Douglas. Acho que a falha dele no gol de Jobson foi um absurdo. A bola fraca recuada basicamente pra ele no canto dele. Apesar da barreira ter aberto, né? E é algo que a gente precisa falar. Gilberto desviou, né? Não desviou. Gilberto tira a cabeça. Juninho vai pra trás do outro jogador e a bola passa no meio da barreira. Mas a bola foi muito fraca e Douglas não poderia ter tomado o gol da maneira que tomou. Então, pra mim, o pior em campo foi ele.
Muito bem, então, voto aí pra Douglas e outro voto pra Daniel como pimenta malagueta. Vamos continuar aí com a bancada tricolor, Renan.
Muito o que falar, não. Concordo com o Mendes aí em gênero, número e grau. Daniel melhor em campo, pra mim. Esse lance, inclusive, que ele meteu a bola na trave, eu acho que ele poderia ter sido um pouco mais tranquilo, né? Olhado um pouco melhor pra área. Acho que seria melhor ele ter tocado a bola do que ter chutado, mas... Enfim, foi ele decidiu arriscar, né? Já tinha feito um gol, então poderia ser que conseguisse mais outro. E o pior em campo, pra mim, Douglas Friedrich. Né? Pra mim, teve duas falhas, sim. Né? E se não fossem essas falhas, talvez o jogo poderia ter saído de... O Bahia poderia ter saído de lá com um resultado melhor.
Thiago.
É como meus colegas já estão ressaltando aí. O Pimenta Malagueta vai pra Daniel. Foi o melhor jogador do Bahia em campo. Criou, chegou bem no ataque. Então, voto vai pra ele. E o pimenta de cheiro para Douglas. Todos aqui sabemos da qualidade de Douglas, ele é um bom goleiro. E o que ele fez ali naquela falta ali foi lamentável, né? Deu um tapa no vento. Deu um presente ao time do Santos. E não demonstrou muita segurança na partida. Apesar de ter feito uma boa defesa na falta de Marinho, aquele lance ali comprometeu completamente a partida dele.
Vamos finalizar aí com o João.
Eu sigo os relatores aí, não tem muito o que comentar mais não. Douglas pelo lance do gol e pelas falhas em geral no jogo, é o pimenta de cheiro. E Daniel, mais uma vez, sendo um dos destaques do time. Começou de titular, deu conta do recado dessa vez. Era uma oportunidade que ele estava esperando, então, e conseguiu aproveitar bem, né? Então, ele é o pimenta malagueta.
Rapaz, nunca mais eu tinha visto esse alinhamento aí de vocês. Unanimidade no pimenta malagueta e também no pimenta de cheiro. Pimenta malagueta indo aí para Daniel, pimenta de cheiro para Douglas. Tudo bem. Seguindo aqui nos palpites, Thiago havia dito 2-1 Bahia. Ok. João, 2-1 Santos. Renan, 1-1. Mendes, 0-0. E eu, 2-1 Santos, com 2 gols de Marinho. Não foi exatamente o que aconteceu. É verdade? Mas estão aí os placares dessa partida de Bahia e Santos. Mudando de assunto agora.
Se não fosse Douglas, né? Eu tinha conseguido, né? Então.
Sim.
Culpa de Douglas aí.
Sim. Vamos agora falar de Bahia e Melgar. Bahia e Melgar, viu, Thiago?
Calma aí, Lucas. Antes disso, eu queria só fechar umas estatísticas aqui da Série A.
Certo.
Primeiro, trazer aqui umas estatísticas do Twitter Esse é Bahia Números, que faz um trabalho muito interessante. O Bahia tem 19 pontos em 18 jogos. E eles fazem projeções tanto para pontuação mínima contra o rebaixamento, que seria 45 pontos, como para uma projeção para tentar uma vaga na Libertadores através de um G6, que seria 59 pontos. Desde a oitava rodada, que o Bahia vem pontuando abaixo da linha dos 45 pontos, que é necessário para fugir do rebaixamento. E tem um aproveitamento hoje de 35,2%, que é inferior ao que precisaria de 39,5% para atingir os 45 pontos. Só que vale ressaltar que 7 outros clubes também estão abaixo dessa linha. É, então, existem 8 clubes hoje que brigam diretamente contra o rebaixamento. E, trazendo uma outra fonte, o site Chance de Gol, que é um dos especialistas em probabilidade de rebaixamento, de classificação para Libertadores, Sul-Americana e título, traz que o Bahia tem hoje 38,2% de chance de ser rebaixado para a segunda divisão e 19,2% de chance de uma vaga na Sul-Americana. A vaga na Libertadores já está descartada praticamente. Então, são números que precisam estar sendo acompanhados aí para a gente não ter surpresas até o final da temporada.
Falando de estarem sendo acompanhados, como é que está aquela questão de Bellintani, né? Que usou aqueles dados, aqueles blocos de jogos e tudo para defender Roger naquela época e nunca mais apareceu nada sobre, né?
É verdade. Assim, inclusive que... Esse próprio Twitter, pô, eles fizeram um post relacionado a isso, João. E nesse post, o Bahia perdeu já 8 pontos do que seria o necessário pelo objetivo que Bellintani dividiu por blocos. Então, seria algo que estaria completamente fora da curva. Falando em Bellintani, queria comentar também que Diego Serri ficou afastado aí por mais de um mês. Desde o final de setembro que ele estava afastado do cargo de diretor do Bahia. E ninguém soube de nada, não foi comunicado. Então eu queria entender qual é a real importância desse cara no clube. Porque ele é um fantasma, né? Completamente.
Foi tirar umas férias na Europa ali, passear e agora tá voltando.
Se ligue.
Falando mais aí sobre Diego Serri, né? Que envolve o setor de contratações do Bahia. Saiu a notícia aí, né, que o Bahia tá correndo atrás do meia lá do Atlético Nacional, Ramires, né, e é um jogador de 22 anos, né, vem constantemente sendo convocado para vinha, né, sendo constantemente convocado para seleções de base da Colômbia, né, e parece que o Bahia tá com conversações aí avançadas com esse atleta.
No mínimo, manter aí esse padrão de 37 comentários por episódio, viu? Gostei, quero ver se nos próximos episódios a gente vai ter essa constância de comentários. Que equipe maravilhosa é essa que eu tenho? Que alegria de fazer parte desse futebol.
Mas é porque o jogo do Bahia Santos foi um jogo gostoso, né?
Foi um jogo gostoso.
Foi um gostoso. Se fosse Bahia e Goiás, meu amigo, aí você ia ver a miséria que ia ser. Ia durar 5 minutos.
Podemos falar de Bahia e Melgar agora? Thiago não sabia
depende,
nem que ia jogar.
Depende. Vai ser na altitude dessa vez ou não?
É isso que eu quero discutir aqui. Eu tenho certeza que tem um monte de dados sobre a altitude aí agora. Mas vamos falar desse jogo aí, desse retorno, né? A gente já teve.
Mas vai ser na cidade baixa ou na cidade alta? Porque aí a atitude muda.
A gente já Bahia teve.
Não, o Bahia vai jogar no alto do Perives, 10 metros de altitude. E vai ser um jogo assim que o ar vai ser muito rarefeito por causa do mar, né, e da lua também ao mesmo tempo.
A gente já teve aí a partida de ida, 1-0 Melgar, com gol contra aí de Nino. E agora o Bahia vai ter a chance de recuperar esse placar. Jogando na Itaipava Arena Fonte Nova. Esse jogo vai acontecer na quinta-feira, dia 5, às 9h30 da noite. Bahia voltando.
A volta
aí
à Fonte Nova, né?
Exatamente. Bahia voltando a jogar aí na Fonte Nova. E agora a gente já sabe mais ou menos, já viu, né? Mais ou menos como é que o Melgar joga. A gente fez algumas análises interessantes da forma que o Mano escalou o time. Queria saber de você, Renan, se você acha que Mano vai trazer alguma coisa diferente pelo fato de estar jogando em casa.
Processo, amigo, o pau vai comer pro lado dele.
Precisando de resultado, né?
É, se não trouxer, o pau vai comer pro lado dele.
Vai cair se não trouxer?
Não, cair não cai, não.
Cair...
E eu também não concordo que tirem. Né? Até porque o elenco do Bahia é muito limitado.
A rescisão deve ser cara.
E... Mas, assim, se mano não trouxer nenhuma mudança, pelo amor de Deus, né? Alguma coisa tem que ser feita nesse time aí. Porque senão corre o risco de não passar nem dessa fase da Sul-Americana para um Melgar, com todo respeito ao Melgar, mas que não tem nem um terço da história que o Bahia tem.
Mas vai ser um jogo complicado, viu? É, o Bahia vai jogar na altitude de 8 metros aqui em Salvador, e Elias pode sentir essa altitude.
Com certeza. Vai ser muito difícil para Elias aí aguentar. A subida lá da ladeira da fonte já vai ser algo que pode dar alguma contusão nele, né? Uma câimbra de nó.
Não, Thiago, assim, ó, só pra trazer
Ele vem de ônibus de Dias d'Ávila pra Salvador. É cansativa a viagem.
Só pra trazer um dado interessante aí, você falou de 8 metros, mas a Fonte Nova fica um pouco mais alto que isso, né? Fica 80 metros de altitude, então... O perigo é grande, viu?
E vindo de Dias d'Ávila, descendo a serra, né? Então aí você já soma mais uns 50 metros, que aí já dá um negócio acima de 100, né? Então, realmente, Elias acho que tem que ser poupado.
Ô Mendes, no seu coração você queria que Elias fosse poupado, né?
Não, eu queria que Elias fosse embora mesmo, não ser poupado, né?
E o que é que você espera dessa partida aí?
Rapaz, eu sinceramente não tô muito esperançoso, não. Acho que o Bahia tem condições de vencer, acho, mas eu não... Não sei, depende muito do que mano vai fazer na escalação.
É um negócio que oscila tanto, né, velho?
É, exatamente. No jogo contra o Santos, inclusive, eu falei no grupo da gente que o Bahia ia tomar uma goleada quando saiu a escalação, porque foi completamente exposto, colocando Anderson Martins pra estrear. Um jogo na Vila Belmiro é complicado. Então tudo vai depender muito verdade. Do que vai ser a escalação de mano. Mas eu não tô com tanta esperança assim, não. Mesmo que passe dessa fase, não acho que o Bahia vai longe nessa competição. E tô com menos esperança no trabalho de mano do que eu tinha no trabalho de Roger.
Inclusive a gente não falou da estreia do jogador, né? Você tem algo a acrescentar?
Acho que foi uma partida ok. Pra, justamente como eu falei, botar estreando na Vila Belmiro, num time que ataca tanto jogando em casa. Acho que ele foi ok. Tomou um cartão amarelo, mas não complicou não na partida, né? Falhou naquele lance do gol do Marinho, mas foi toda a zaga que falhou ali. Então, foi uma estreia regular.
Depois aí de...
Ele foi melhor do que o Juninho.
Aí. Tá aí um comentário.
Mas também treinou tanto, né? Que se fosse mal ainda, tava complicado.
Tava descansado.
Tanto treino que ele fez, meu irmão. Ele tinha que entrar voando mesmo.
Você acha que o Premier dele, VIP, Renan, acabou? E por isso que ele entrou? E aí não pôde mais assistir os jogos do Bahia do banco? Como é que é?
Não, foi promovido o Premier dele, né? Do banco, agora você vai assistir de dentro do campo. Aí botaram ele lá na zaga pra assistir o jogo.
Muito bem. Beleza. Ô, João, você tá confiante aí desse jogo de Bahia e Melgar?
Não, depende da confiança. Confiança pra quem? Aí você... confiante, entendeu? Confiante pro Melgar, confiante pro Bahia, confiante da onde?
Deixei em aberto. Pra sua confiança, entendeu?
Não, a minha confiança é que o jogo vai ser bom. Agora, a confiança... Como não é o Vitória que tá jogando, eu tô confiante que vai ter pênaltis aí, porque eu gosto de pênaltis, entendeu? E gosto da emoção dos pênaltis. E quando não é do meu time, eu adoro, então... Então pode ter pênalti aí. Por mim, 1-0 aí, Bahia, pênaltis, e a gente vai pro desespero depois.
Entendi, então sua
disputa de pênalti com o time dos outros é muito bom.
É bom demais, pô.
E eu acho que tem grande chance disso acontecer, né?
É, possível sim. Vamos de palpite? Começa aí,
Thiago.
Eu já
vou deixar o meu aí, ó. 1-0 mesmo, pô, é pênalti. Pênalti, emoção e nos pênaltis aí, quem errar mais ganha.
Renan é outro que deve estar ansioso pros pênaltis, não é isso, Renan?
faz ou não. Quando é meu time, eu quero é que ganhe logo, faça 4x0 em 2 minutos de jogo.
Ou perca logo também, né? Ou ganhe logo ou perca logo.
Perder logo não. Aí eu me estresso mais.
Esse é o palpite.
Rapaz, Bahia agora tem 3 jogos em casa. Começando pela Fonte Nova. É. Vida nova, casa nova, tudo novo. Pelo amor de Deus, acho que o Santos tem que bater nesse momento. Então acho que agora vou botar uma fé nesse negócio aí. Como eu nunca botei na vida, que o Bahia, a partir de agora, voltando pra Fonte Nova, eita, o negócio vai mudar e o Bahia vai dar 3x0 no meu 3x0. Lugar.
Eita, 3x0, fodeu, viu? Fodeu, fodeu.
Não é tudo novo, não, viu? O treinador mesmo, não mudou tudo, não.
O Bahia é o mesmo. Não existe a mística, tricolor.
O clima mudou, meu irmão. É Fonte Nova, rapaz.
O clima mudou mesmo, pô. Tá fazendo frio aqui em Salvador, pô. Tá uma chuvazinha bem agradável.
Esse jogo aí vai acontecer a mística tricolor, aquele golzinho do Bahia no final do jogo e terminando o jogo 1x1.
Entendi, Thiago. Já vou colocar aqui seu placar de 1x1. O meu vai ser 2x1.
2x1 também elimina?
O meu vai ser 2x1. O meu vai ser 2x1 Bahia. Diga, quem tá faltando? Mendes tá faltando.
Eu concordo com o João, pô. Vai ser 1x0, vai ser na mística, no finalzinho, vai pros pênaltis e Douglas vai pegar 2 pênaltis pra se redimir.
Aí sim, viu? Diferenciado esse menino aí. Muito bem, alguém quer fazer aí?
Eu só quero falar assim, que eu quero pênaltis aí, pegada São Paulo e Fortaleza, viu?
Porra.
Não, aí já é maluquice sua.
Alguém quer trazer aí?
Você quer o quê? Um seriado ou você quer um jogo de futebol?
Ele quer que Mano Menezes vá cobrar o pênalti.
Isso, se chegar nesse ponto aí vai ser ótimo. Desce Belintani também pra cobrar pênalti. O cara, assim, 300 pênaltis.
Acho que Belintani nunca viu uma bola na vida dele. Não sabe nem. Se jogar uma bola, pedir pra ele bater 2 pontinhos, ele não consegue.
Muito bem, meus amigos. Está se encerrando aí esse episódio de número 47. Muito obrigado a você que ficou até o finalzinho escutando a gente. Obrigado também a essa minha bancada virtual maravilhosa. Um forte abraço a todos vocês.
Um beijo.
Forte abraço e até a próxima.
Boa tarde, boa noite.
Um abraço, meus amigos. Até a próxima.